Galera, tá começando mais um 4231, episódio de número 85, nosso 85º episódio. Será que a gente chega no 100 esse ano, né? Porque passar de episódios assim, de 100 episódios a gente já passou. Entre todos os programas que a gente já fez, né? Tá com 180, 170 e alguma coisa. Então, eu quero saber se a gente consegue passar dos 100 episódios do programa principal, né, entre aspas, como a gente chama. E para isso, já começo com a primeira pergunta, antes mesmo de apresentar o tema. Boa noite, Gabriel. Como o senhor está?
Boa noite, meu povo, ouvintes que nos prestigiam. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá, né? Vai saber. É, parece que teremos uma bela discussão que o senhor ainda irá apresentar, mas vai dividir opinião, certamente.
Muito bom, não respondeu a pergunta que eu fiz, então Julinha, o que, é que você acha? A gente passa do 100º programa esse ano? O Gabriel deu uma de Caio, né? Caio Caloteiro, ficou em cima do muro, não quis responder, falou de outro assunto que ninguém falou ainda. Julinha, a gente passa do 100º em 2021 ou a gente vai enrolar até 2022?
100º só do programa principal é um pouco complicado, considerando esse tanto de atribulações que a gente vai ter esse ano, Copa América, Eurocopa,
Olimpíada,
aí dá pra pensar, né? Acho que é um compromisso seríssimo, esse aí que a gente acaba assumindo. Então, assim, olá pra todos vocês, né? Já que eu entrei e não dei nem oi, mas enfim, eu acho que acabar passando desses 100 episódios aí.
Não, Julinha. Ô, Julinha, se a gente fizer tudo que a gente quer fazer, ainda chegar no 100 do principal, a gente vai trabalhar muito. A gente não quer trabalhar isso tudo em 2021 mais. Não dá, estamos no quarto mês já, não dá, não dá.
Vitor, querer eu nunca quero, mas você me obriga, o que, que eu posso fazer?
É difícil, lutar contra a força da algema.
A escravidão.
Tá de sacanagem.
Podcast, ninguém nunca expôs, entendeu? Então eu tô aproveitando esse momento.
Puta que pariu. Tá bom, Igor, boa noite.
Boa noite, boa noite. Você já quer que eu já chegue chutando a porta aí e lançando meu textinho ou ainda não?
Tal qual o Thales Mágico no Pro Clubs.
Então, saudações, Podosfera. Estamos gravando nessa bela noite, dessa vez não tão quente, mas ainda quente. De segunda-feira, mais precisamente dia 12 de abril, tá? Dia do Cosmonauta.
Opa!
Sabe, Vitor? Aquela música lá do Forfã, então.
Aham.
Então, isso quer dizer que faltam apenas 263 dias para o fim desse ano. Então, acho difícil que a gente chegue ao 100º, como a Juliana antecipou, e tem muita coisa para a gente fazer. Mas o ano está acabando, um ano que nem deveria ter começado, né? Sim. Mas começou. Então, nessa data, em 1955, a vacina contra a poliomielite, desenvolvida pelo Dr. Jonas Salk, é declarada segura e eficaz. O que, que isso tem a ver com esse episódio de hoje? Absolutamente porra nenhuma.
Nadinha.
Então, possível, obviamente, se você tiver esse privilégio, permaneça em casa. É sempre bom lembrar aqui no começo do programa, fique em casa, os números estão subindo, então para de safadear na rua, para de querer sair para comprar churros no meio da tarde, para encher a barriguinha e fique em casa, tá passando. Os vovôs e vovó estão sendo vacinados aí.
Gente, então não tá passando. Relaxa.
Não tá passando,
Não tá passando.
E vai demorar para passar, mas também se aguenta. Já teve coisa muito pior que você ficou dentro de casa.
Porra.
Então, hoje, eu quase dá pra montar uma seleção com os aniversariantes do dia, né? Tem o querido Jan Bednarek, futebolista polonês. Então, provavelmente, mais pra frente, a gente vai falar sobre esse rapaz. Hoje também é aniversário do zagueiro marfinense Eric Bailly, que dificilmente joga, mas quando joga, joga muito pelo Manchester United. É aniversário do vice-campeão da Supercopa, Luiz Adriano, que não jogou, mas é vice da mesma forma. Do zagueiro aposentado, Bruno Rodrigo, que ostentava uma bela careca enquanto jogava bola. Do zagueiro argentino Nicolas Burdiço, pra galera que fez um reboliço aí com o escudo da Inter. Então hoje é aniversário do Nicolas Burdiço. Eu vou botar, que eu tô montando aqui minha seleção cheia de zagueiro e cheia de lateral, vou botar o Marcelinho Machado do basquete, que também é aniversário dele, ele vai ser o centroavante do meu time.
Puxei o saco dele final de semana, Igor, em vão. Puxei o saco dele e o do Prota. O Prota me respondeu, o Marcelinho me ignorou.
Eu vi, por isso que eu citei aqui, porque não tem absolutamente nada a ver fora do esporte, mas eu vou trazer aqui. É, também é aniversário do Silvinho, né? Ex-futebolista, não sei se é ex-treinador, depois da experiência dele do Leão, mas ele tá aí na busca pelo lugar ao sol. E o técnico do meu time tá fazendo aniversário hoje também, tá? Marcelo Freixo, político e professor brasileiro, ele vem pra acomodar minha seleção de aniversariantes. Então, o meu abraço final, também já me alonguei pra caramba.
Demais.
É, fica pra nossa audiência comediante, que afinal hoje é comemorado em território nacional o Dia do Nego Di, O dia do humorista, então.
É isso.
Deixa aqui meu abraço.
O dia do cara. Então é isso. Temos aí esse dia importantíssimo no, na história, né, da República Federativa do Brasil e de outras repúblicas do mundo também. O tema de hoje não poderia deixar de ser outro, algo que todo mundo já falou pra cacete, já cansou de falar, mas a gente vai falar aqui porque estamos aí indo na aba da galera, né? Então, a gente vai falar sobre a Supercopa do Brasil, vencida ontem, no dia 11 de abril, pelo digníssimo Clube de Regatas do Flamengo, com gols de Michael e Vitinho nos pênaltis. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Mas não sobre o jogo em si. A gente pode até falar sobre o jogo. O que a gente quer saber é se a Supercopa do Brasil configura um título de grande escala nacional para o time. Se a gente pode botar junto de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Brasileiro, de um Brasileiro Série B, enfim, se a gente bota nessa situação, porque se o cara chegou na Supercopa do Brasil, foi porque ele conquistou um grande título, né? Porque ou ele ganhou o Brasileirão, ou ele ganhou a Copa do Brasil. Mas conquistar esse jogo único vale alguma coisa pra gente fazer chamadas jornalísticas? Eu trouxe essa pauta muito mais pelo que é o que foi debatido na imprensa, nas matérias que fizeram aí desde que o Flamengo foi campeão, do que pela empolgação do torcedor, porque empolgação de torcedor a gente é sempre a favor, né? Se o cara for campeão da Taça Guanabara, ele tem todo o direito de comemorar como se fosse uma Champions League. Então, é este o debate, né? A gente a gente tem pouquíssimos casos, né? Porque essa só foi a terceira edição da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou duas e o Corinthians ganhou a primeira lá nos anos 90. Ou essa é a quarta? Não lembro agora. Vou procurar aqui. Mas já vou começar, então, com a Julinha. Julinha, vamos lá. Supercopa do Brasil. Quais são as suas primeiras impressões sobre o campeonato? Sem ainda a gente entrar se é um título de grande escala ou não. O que você acha? Você curte? Você acha que o formato é bom? Ou a gente tem que fazer um pouquinho parecido com a Espanha, por exemplo, que faz uma semifinal e final ali entre os quatro melhores da temporada anterior?
Bom, já me deu essa função aí, né, de começar esse grande rolê da Supercopa. Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que sempre é um bom jogo de se ver, né? Porque são dois grandes times, é o que a gente espera, pelo menos, que os times que tenham vencido a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sejam, de fato, grandes times que estejam ali com seus elencos fritando e maravilhosos. Acaba que corre o risco, né? Não foi o caso desse ano, até por toda a situação que a gente teve de coronavírus e etc, mas corre o risco, assim como acontece no Mundial, por exemplo, dos elencos acabarem sofrendo muitas alterações e o time que está indo ali para aquele jogo não ser de fato o time que foi o campeão. Mas aí é o tipo de risco que a gente corre em vários cenários, né, em que um campeonato acaba classificando para o outro. Mas eu acho que é interessante, porque os times acabam estando ali motivados porque tem uma premiação interessante de 5 milhões, né? Isso acaba sempre chamando. E por ser uma competição com dois times grandes, a gente se interessa em ver, porque a gente aqui sabe muito bem que a gente que gosta de futebol assiste o jogo e não tá nem aí. Se vai ser Flamengo-Palmeiras, vai ser um jogaço, eu vou assistir. E dane-se que é só um título que pra mim não tem muita importância. Eu quero ali assistir porque vai ser um jogão e pronto, maneiro. Ver disputa de pênaltis, então, quando não é o seu time, maravilha, ótimo também. Então, assim, acho que gera um... Além da boa premiação, gera uma boa audiência. Dá pra vender ali legal esse jogo, porque realmente são dois times legais em campo. E chama a audiência do futebol como qualquer grande jogo. Assim, acho que isso é o que dá para falar de impressão inicial antes de responder 100% a pergunta com argumentos e enfim, o que eu quiser falar. Mas essa questão até de ter uma semifinal e tal poderia tornar a coisa mais interessante, né? Eu acho que foi legal ter trazido isso de volta. Né, eu já sabia da existência desse disso na história do campeonato.
Já era, pedido isso. Meio que há muito tempo, né? Toda hora, toda vez. Tanto que eu lembro que em 2013 chegou a muito próximo disso, porque teve um Flamengo e Cruzeiro, logo depois que o Cruzeiro foi campeão com antecedência, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Aí teve o Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, aí meio que fizeram parecer como se fosse... Isso. Foi um jogo, foi chamado de jogo das faixas, né? Os dois times entraram com as faixas de campeão, com as taças, fizeram uma cerimônia maneira lá. Então, era, já sempre teve essa vontade, né? Engraçado ter acabado esse jogo, né? Porque, querendo ou não, é uma taça de pré-temporada, mas é divertido. Você bota... eu acho que é mais divertido do que a Supercopa Sul-Americana, até, porque fica muito longe da gente a Supercopa Sul-Americana. Acho que Supercopa Brasileira, pô, chama demais, né?
E acaba que... os dois times, apesar de ser um título e todo mundo querer ganhar, não tem aquele mesmo peso que tem uma final de Copa do Brasil. Então tá todo mundo com um pouco mais de leveza, mais preocupado em jogar bola mesmo. Uhum. E não fica aquela tensão de até ser um jogo ruim, igual final de Libertadores, por exemplo, muitas vezes é, porque ninguém quer arriscar tanto com medo, sabe? Porque realmente... Uhum. É um título que acaba não tendo esse mesmo peso. Então, o jogo tende a ser ainda melhor. E aí, sobre essa sua pergunta até de ter semifinal ou não e tal, eu acho que o melhor cenário é que não tenha mesmo, é que seja esse um jogo só, não pelo entretenimento, mas mais pelo calendário mesmo, porque já é super inchado o nosso calendário e ainda querer enfiar mais jogo é um pouco complicado ali, até no meio do estadual, assim, né? Que agora tá obrigando os times a botarem o time titular. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Acho que pode complicar.
Você, Gabriel, quais são suas primeiras impressões aí pra esse retorno, né? Voltou no ano passado, como a gente já falou, mas essa volta aí da Supercopa.
Ó, antes de tudo, eu não respondi a pergunta que o senhor fez, capciosa, por sinal. Porque quem tem que responder isso aí é você. Se o chefe falar que vai ter o 100, a gente vai fazer o 100, cara.
Certinho, Gabriel.
Que filho da puta, cara. Tá bom, agora responde. Começa respondendo agora que eu te perguntei de novo, safado.
Não, mas a questão da Supercopa do Brasil, eu acho extremamente necessária, né? Porque a gente cada vez mais tá se alinhando ao que a gente denomina como um calendário bom, né? Mesmo com o estadual ainda aí, né? Que gera controvérsia, enfim. Mas na Europa a gente vê, né? A Supercopa é muito comum em todos os países e tudo mais. E como a Julinha disse, essa questão do jogo em si, tirar o peso e o jogo tende a ser melhor, a gente viu, né? No jogo de ontem, no caso, no 2x2. E a gente viu um pouco disso também em Flamengo Atlético Paranaense, que o Atlético pagou um pouco por ir muito para cima do time do Jorge Jesus, né? E acabou tomando aquela quase goleada, né?
Muito obrigado.
Aqui a gente tem esse dilema, né?
Não é dilema, não. Tá certo já. Era dilema em 2018. Aí a gente já institucionalizou que 3x0 na goleada.
E aí eu acho que eu concordo com a Julinha, né, nessa questão de chamar o público realmente, que é uma atração à parte, né? A gente teve um jogo muito aberto, assim, muito tempo que a gente não viu um jogo desse, né? Questão de contra-ataque em cima de contra-ataque, muitas chances de gol. Foram 31 finalizações o jogo inteiro, se não me engano. Pênalti, que também chama muito todo mundo, enfim, eu acho que é uma boa atração, mas essa questão da semifinal seria possível talvez sem o estadual. Sem o estadual a gente teria uma folga melhor para fazer semifinal e final como é na Espanha. Mas com o estadual ficou um pouco mais difícil, a final já fica um pouco inchada já, nosso calendário é bem complicado, como é o da Inglaterra, assim, mais ou menos, tem a FA Cup, tem Copa da Liga, né? Então a gente tem um calendário bem inchado e isso acaba prejudicando, mas é bom para a preparação dos times, mesmo que o time não seja o mesmo que foi o campeão, que a gente tem muito desses desmanches aí, né, de cruzeirar, enfim. E aí eu acho que é importante para a preparação dos times e para o público também, para chamar um jogo bom e a gente ter um bom entretenimento aí logo de cara.
Eu acho que como os jogos, é porque esse ano é um ano atípico, né, mas eu acredito que esse jogo em 2020 ele foi antes, ele não chegou a ser em abril, né? Ele foi em março ali. Não lembro também, mas... não sei se os times desmancham tanto também entre dezembro e abril. Acho que só se for um caso muito brabo, sei lá, de um... São Caetano da vida, com um monte de fenômeno, que nem foi o caso na época, mas enfim, um time que seja uma zebra na Copa do Brasil, desponte, e aí os caras comecem a sair para outros lugares. Eu acho que não é minha preocupação esse lance dos clubes em si. E Igor, antes de você responder, eu queria te perguntar outra coisinha também. Você acha que pelo fato de ter o clube de regatas do Flamengo na final, isso impulsiona mais esse jogo para ter esse debate sobre ser considerado um título grande ou não?
Pô, com absoluta certeza, né? Eu acho que se não tivesse o Flamengo nessa final, provavelmente esse debate talvez nem estaria em cena. Se fosse um grande jogo entre Fluminense e Chape, as pessoas com certeza não iam estar debatendo sobre isso, mas para tentar divergir até um pouquinho do que todo mundo falou e acrescentar algumas coisas, eu acho que o Vitor falou uma coisa que é crucial, assim, ele é um campeonato, uma Copa, né, no caso, que ela surge fadada e presa ao calendário, né, então ela vai ser sempre encarada como um campeonato de pré-temporada, uma taça de pré-temporada, e como qualquer campeonato, como foi, eu já nem lembro mais aquele campeonato que o Fluminense ganhou também.
Primeira Liga?
A Primeira Liga, ele entra nesse lugar de começo de temporada, então ele fica muito refém da data da execução do jogo, né? Obviamente, como o Gabriel falou, a gente tem um calendário muito inchado e botar mais um jogo só pioraria as coisas, mas sei lá, eu imagino num cenário utópico que um jogo desse fosse realizado ainda na temporada regular, né? Depois que tem o campeão brasileiro, depois que tem o campeonato da Copa do Brasil, no final de tudo, mais uma Copa. É irreal, inimaginável, mas aí eu acho que ela teria um peso um pouco maior em relação à credibilidade da Copa. Por ser e sempre ser, por exemplo, o primeiro jogo do ano, como é na Inglaterra, como é em outros lugares da Europa, ele sempre vai cair nesse lugar de pré-temporada, porque sempre vem a desculpa e o discurso fácil de o time estava desmontado, o time estava em pré-temporada, a gente ainda não está começando, não está com força máxima, mas ao mesmo tempo concordo também que por ser um pouco mais leve a cobrança em cima da competição, a gente cai no lugar de ter bons jogos. Por exemplo, eu acordei no meu domingo de manhã para assistir o jogo, e aí, por exemplo, um jogo que tem um peso grande e importante em nível de entretenimento, né? Pô, há muito tempo não vi o Galvão narrando um jogo de âmbito nacional, né? Então, a própria Globo vem investindo nisso porque sabe que ele entra nesse lugar de entretenimento, né? Um jogo, como o Gabriel falou, com mais de 30 finalizações, a galera atacando, fazendo o jogo acontecer e sai desse lugar monótono que muitas vezes é o Campeonato Brasileiro, por exemplo.
Não sei se eu prefiro no final do ano, não. Eu acho que pioraria a situação. Seria tipo assim, porra, final do ano ainda tem que jogar essa porra dessa Copa aí, que não vale nada, vai valer ali 5 milhões pro campeão, 2 milhões pro vice. Os caras já estão cansados, não estão nem aí, a chance de lesão é maior, enfim. Eu acho que eu tenho mais críticas pro jogo ser o último jogo da temporada do que o primeiro, né? Só que também aí entra esse lance que você falou. Como é o primeiro, ele é encarado como um jogo preparatório, assim, porque os dois times vão se testar no nível muito maior do que costuma ser nos campeonatos estaduais, nas primeiras fases da Libertadores também, né? Se acontecer de ser depois de algum jogo da Libertadores. Então, eu acho que me agrada mais ser nesse primeiro jogo oficial, né, do calendário nacional como um todo, fora os estaduais, que já é um outro papo, que são muito importantes, né? Os estaduais têm que continuar aí coexistindo nos calendários. Mas o lance que me aflige bastante é pelo fato de ter sido o Flamengo, gera muitas situações que esse tipo de chamada, porque o que me incomodou não é nem a torcida, né, incrivelmente, né, me incomodou com esse título é como isso foi levado a um extremo, porque é um título, tá, não deixa de ser um título, é um título maior que um título de turno, de Taça Guanabara, Taça Rio, enfim, e é um título menor do que os títulos que a gente conhece. Mas como teve esse alvoroço todo também, essa rivalidade de Flamengo e Palmeiras, eu acho que traz um debate maneiro, porque muitas pessoas debatendo uma situação tipo assim, se não fosse Flamengo, será que a própria Globo levaria tão a sério a competição? Será que faria o estardalhaço que fez? Eu acho que faria, porque estão botando em cima da Globo só porque ela transmitiu o jogo, mas eu acho que o trabalho teria sido igual. Mas a repercussão como um todo, Aí eu tô com, acho que todo mundo aqui concorda que não seria a mesma coisa se fosse um Fluminense Chapecoense, né? Então, esses específicos, né, tanto de 2020 quanto esse de 2021, acho que eles trazem esse tipo de debate muito pelo momento que o próprio Flamengo tá vivendo. Só pra fechar lá a informação que eu dei, essa foi a quarta disputa, né, da Supercopa do Brasil. A primeira foi em 89, a primeira foi em 90, né? Depois da primeira Copa do Brasil em 89, Grêmio e Vasco. Grêmio ganhou de 2-0, a segunda em 91, Corinthians e Flamengo, Corinthians ganhou de 1-0. E aí ano passado e este ano também. Inclusive a de 90 foi ida e volta. A primeira no Olímpico e o jogo de volta em São Januário. Já é um estilo que me agrada mais. Dois jogos, ida e volta, final mesmo. Acho que é bem maneiro também. Jogo único em estádio neutro também é mega válido porque leva torcidas para outros estados do Brasil, como faz a Libertadores. Mas seria interessante também, talvez, se tivesse uma ida e volta no Rio, cada jogo em um estado do time que está disputando ali. Então a gente começa a abrir aí os julgamentos, né? Eu já falei bastante quais são as minhas opiniões em relação a esse jogo e quero saber de vocês. Então vou começar pela Julinha agora de novo, que eu adoro começar pela Julinha. E aí, Julinha, você acha que a gente pode considerar a Supercopa do Brasil, não necessariamente esse ano, tipo assim, ah, pô, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, a gente vai poder falar que a Supercopa do Brasil é um campeonato de grande escala?
Não.
Já, é isso então, Gabriel, vem você.
Excelente, acabou o episódio. Muito bom, obrigado, Júlia, valeu todo
valeu,
mundo que ouviu
gente,
até aqui.
Foi o... É, exatamente, valeu, tchau. Pô, falei pra caralho, fiz uma introdução imensa aqui, não.
Pra eu chegar aí, não, tá. É, gente, eu acho que não, eu acho que é isso, é uma coisa muito interessante do ponto de vista do entretenimento, é ótimo pro futebol esse ano particularmente. Além de ter o fator Flamengo, e não só o fator Flamengo, mas o fator desse Flamengo específico, que é um time que as pessoas estão gostando muito de ver jogar, ainda tem que a gente estava com um pouco de saudade de ver futebol na Globo, Galvão Bueno, né? Aquela coisa toda, então acho que juntou tudo e aí ficou ainda mais interessante. Mas eu acho que não tem como ter o mesmo peso que um campeonato brasileiro, por exemplo, que é um campeonato super complexo, que leva os times para todos os estados do Brasil praticamente, viagens longas e cansativas, e enfim, toda essa dificuldade de manter o elenco durante todo esse tempo. E a mesma coisa a Copa do Brasil também, que pô, principalmente quando um time é campeão da Copa do Brasil e jogou desde a primeira fase, é ainda mais complicado, né? Porque são muitos times, a Copa do Brasil é um campeonato super inclusivo, né? Então, enfim, eu acho que pela complexidade mesmo de todos os outros campeonatos, a gente não tem como equiparar, sabe? Eu acho que é muito diferente. Até acredito que seria interessante essa coisa que você levantou, Vitor, da gente ter ido e volta. Mas, sei lá, né, tudo tá tendendo pra uma final única, então não sei se vejo muito isso acontecer. Mas acho que seria bem interessante, imagina, um Flamengo e Palmeiras lá e cá, pô, eu ia dar bastante porrada, eu ia curtir.
Você tem a sensação de que, por exemplo, a Recopa, né, que a gente tava falando também, a Recopa Sul-Americana, você acha que ela tem um peso maior do que a Supercopa do Brasil?
Não acho. É difícil, assim, até. Mas não acho, porque eu acho que a Sul-Americana é um campeonato menor, assim. Eu acho que hoje em dia a Copa do Brasil tem um peso muito maior até do que há uns anos atrás. Então, acaba sendo mesmo um título de expressão nacional que talvez até a gente não considerasse há uns 10 anos atrás, assim. Eu acho que ao longo do tempo a Copa do Brasil, não só pela premiação, mas por ter essa inclusão, por ser um campeonato longo e complexo, a gente foi passando a valorizar mais. E também acho que essa valorização do mata-mata, conforme o Campeonato Brasileiro foi sendo mais cansativo, ficou um pouco mais valorizado ainda. Então, acho que a Copa do Brasil hoje, ela é muito valorizada por a gente mesmo. E eu acho que esse peso não tá só relacionado a quem são os times que estão em campo ou o que, que eles ganharam, mas também é um pouco de rivalidade, um pouco do que a gente valoriza. Então, tipo, se fosse, sei lá, jogar o Palmeiras contra... Eu nem sei quem ganhou a Sul-Americana, que eu não lembro mais. Quem foi?
Defensa e Justiça.
Então, justamente esse jogo, né, maravilhoso que a gente vê, a gente não vê a mesma graça. Então, eu acho que o peso não é só por quem tá ali jogando, mas também por o tanto que a gente valoriza aqueles times. Então, acho que vai acontecer mais vezes da gente valorizar os dois campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do que um brasileiro, vamos dizer que um brasileiro tenha ganhado a Libertadores, né, nesse caso, e contra um sul-americano aleatório. A menos que fossem dois brasileiros ganhando a Libertadores e a sul-americana. Pra gente ia ter mais valor, né, no caso. Enfim, vai mais ou menos pelo tanto que a gente valoriza esses times ali, entendeu? Não é só pelo que eles venceram, mas pela rivalidade, pela história, etc.
Eu ia entrar nesse ponto exatamente que a Julinha falou, assim, eu acho que a Recopa, ela só não é tão valorizada quanto a Supercopa, porque é muito mais improvável de cair dois times brasileiros jogando, né, então até levando pro lugar do entretenimento, né, se tem um Palmeiras e Defensa e Justiça, acho muito difícil que o Vitor vai acordar num domingo de manhã pra assistir esse jogo.
Eu vou.
Provavelmente ele vai porque ele é dodói, mas eu... dificilmente eu acordaria para assistir, justamente porque não tem a questão da rivalidade, não tem a questão da troca, né? Não tem uma empatia ali pelos dois lados. A gente ou a pessoa vai assistir para torcer para um time brasileiro, ou ela simplesmente não vai ligar pelo jogo. E quando a gente tem
mais
dois times,
né? Tipo, você torce pelo seu time, mas se for o Palmeiras que tá jogando e eu sou fluminense, eu não vou ligar tanto.
Exato, porque a gente não tem nenhum laço afetivo com os times sul-americanos. Então, quando a gente vê dois times disputando um campeonato aqui no Brasil, e por mais que seja rápido e um tiro curto, é muito mais interessante do que ver um time que a gente não tem. Sei lá, o Defesa e Justiça é um time muito legal, tem uma história incrível, etc, mas fica pra lá da Argentina, né? Então, a gente não tem muita afetividade. A gente não tem muita afetividade com o time. Então, se tem uma final que seja... acho que até um Fluminense Chapecoense seria mais, em questão de audiência, de retorno, de afetividade das pessoas, mais interessante do que o Palmeiras e Defensa e Justiça.
Isso também, o lance que a Julinha falou da Copa do Brasil, é porque a Copa do Brasil passou por algumas transformações que fizeram os próprios clubes mudarem seus olhares para a competição, né? Porque antigamente, não muito tempo atrás, vamos lá, uns 10 anos atrás, a Copa do Brasil era um campeonato de acesso a Libertadores em menos jogos. Eram ali 7, 8 jogos, né, para os times que tinham possibilidade maior de ir para uma Libertadores, e era bem mais fácil do que 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Só que aí, com a mudança de regulamento, né, de estenderem o calendário da Copa do Brasil para ser uma competição que começa em março e termina lá em novembro, então os times têm que se planejar melhor, e com isso também a premiação, essa premiação absurda que a Copa do Brasil promove, né, de fase a fase, o que acaba salvando muitos times, né, paga diversas folhas de pagamento, olha só que loucura, ajuda em diversas folhas de pagamento, né, dos clubes durante a temporada. Então, assim, juntou tudo o lance
e
da
o
Copa do Brasil.
E
o fator mata-mata também, porque as pessoas acostumaram com os pontos corridos do brasileiro, né? Ver o São Paulo aí logo no segundo ano de mata-mata ganhando tudo. Teve o lance da máfia em 2005, né? A máfia do apito, primeiro ano de primeiro ou segundo ano, né, de pontos corridos, já deu várias merdas, logo depois um time mandando e tudo. Então, os pontos corridos, eles sempre trazem essa dúvida, né, embora seja um campeonato bem divertido. Então, a Copa do Brasil juntou tudo. Agora ele é um acesso a Libertadores, ele é uma forma do seu time ganhar bastante dinheiro para se preparar para Libertadores, e também ele te traz esse prestígio de ser um time regular durante o ano, porque a Copa do Brasil agora te cobra também certa regularidade, porque começa em março e termina lá em novembro só, mesmo para os times que agora entram na terceira fase, que começa em abril, maio. Então, mudou tudo. A Copa do Brasil, com seu regulamento, com a sua premiação, mudou a nossa visão sobre como é importante ganhar esse título além da classificação para Libertadores. Então, Gabriel, meu querido, Vascão da Gama, se copa aí, uma Supercopa do Brasil, daqui a uns 2 anos, por exemplo. Eu sei que é matematicamente impossível, né? Porque não tem como o time da Série C ganhar uma Copa do Brasil, enfim. É, você consideraria um título de grande escala no seu coração?
É, primeira coisa que eu ia falar com o Igão, cara, é que a chance do Fluminense Chapecoense Supercopa do Brasil é tão difícil como o Vasco Botafogo, entendeu?
Vasco Botafogo tá difícil na semifinal do Carioca, pô.
Não, aí você tem que respeitar um pouquinho, porque o nível é diferente. Vasco e Botafogo não estão no mesmo nível, entendeu?
Entendi, estão no nível mas, abaixo, assim, né, do Madureira, da Volta Redonda, da Portuguesa.
Eu tô falando entre si, pô. Entre si.
Ah, tá. Tá bom.
Coitado. Ô, Gabriel, brincadeiras à parte, o meu grande sonho de vida era ser vascaíno, mas o time não me ajudou.
Muito bom.
Porque como diz o poeta contemporâneo Simas, a história do Vasco da Gama tinha que ter sido ensinada dentro das escolas do Brasil.
Ai, que palhaçada. Vambora, Gabriel, dá a sua opinião.
Mas isso é verdade. Tá bom. Mas essa questão, assim, só pra complementar essa parte da Copa do Brasil, muita gente não lembra que há pouco tempo atrás também a gente não tinha time da Libertadores, né? Que quando se classificava, por exemplo, em 2011... se classificava 4 ainda, né? Não classificava 6, não era G6. A gente não tinha esses times na Copa do Brasil seguinte, né? Então era muito mais fácil o caminho também. Então passou a se valorizar muito. E assim, a Sul-Americana se desvalorizou a partir do momento que o Defensa e Justiça quase foi eliminado pro Vasco de Ribamar e Gustavo Torres, né? Quase.
Entendi.
Foi por milímetros do Ribamar, assim, que o menino é ruim, né? Mas se ele fosse assim, questão de um pouquinho vesgo para um lado, ele é o Vasco passado. Mas assim, eu acredito que a Supercopa do Brasil tende a crescer e depende muito do formato também. Eu acho que na Espanha e na Itália a gente vê uma valorização maior, até porque são no meio da temporada as duas, no caso, né? A Espanha tem semifinal e final. E elas são, as sedes assim são meio que vendidas, né? Esse ano não teve, né, por causa da pandemia, mas geralmente... no Catar, na Ásia em si, né? Que eles botam os jogos. Então,
sede
assim...
vendida é escroto.
Então, mas já que você citou a Espanha, eu queria entrar nisso aí. O que eu acho muito merda desse lance de semifinal é porque às vezes cai de acontecer o que aconteceu na Espanha, né? Porque, por exemplo, vamos supor, se fosse o primeiro e o segundo colocado, o campeão e o vice na semifinal. Aí a final fosse Inter e Grêmio. Beleza, ia ser um Grenal nesse caso. Foda-se, é um Grenal. Mas ia ser muito escroto, porque ia ser uma Supercopa que não é decidida nem pelo campeão do Campeonato Brasileiro e nem pelo campeão da Copa do Brasil. Então, é uma Supercopa vencida por dois times que perderam pros melhores times, entre aspas, né? Então, assim, o lance da semifinal me incomoda por causa disso, porque não vai ter porque é possível que não tenha o jogo que é um jogo de Supercopa, que são os campeões, né? Você pode pegar só os vice-colocados nesse caso. Aí, pra mim, perde muito. A Supercopa da Espanha perde muito. Além de ser vendido pra Arábia, o que é coisa ridícula, é muito melhor você botar em outro centro dentro do seu país pra levar a torcida. Não importa o tamanho do seu país, eu acho que vale muito mais a pena ter um campeonato lá do que mandar pra Arábia pra ganhar rios de dinheiro. E também não faz sentido, né? Você não ter os campeões disputando essa taça.
Mas aí você me obriga a trazer o publicitário pro debate, Vitor, assim, questão de...
Então, era isso que eu ia falar.
Momentos diferentes de clubes, né? A gente, no Brasil, é completamente inimaginável você pensar uma expansão de marca fora do seu país. É muito improvável que na China alguém vai falar assim, eu sou tricolor. Não, eu tô falando aqui, eu tô trazendo um contraponto do universo do entretenimento e da publicidade. Para os caras que têm esse drive e eles estão atrás de aumentar o público, faz total sentido eles jogarem a partida para lá.
É bom que quando você avisa que o publicitário vai chegar, você carrega junto o seu vocabulário de publicitário. Então, assim,
exato.
Dá para mudar...
Todos
dá
os mudar. Anglicismos isso. Presentes nesse exato momento.
Drive.
Ainda não trouxe a palavra input ou mindset, mas ela vem em qualquer momento do episódio. Mas
eu acho
sentido.
Que foge
no final
da,
das coisas,
da foge eu... da venda de marca isso, cara.
Não, mas...
A Supercopa tem que ser o que eu entendo o seu ponto. Concordo até, porque eu não tô aqui pra discordar do palestrinha. Mas eu só tô falando o seguinte, a Supercopa tem que ser disputada pelos campeões, entendeu? O fato de ser vendido, o que é escrotérrimo, tudo bem, a gente releva. Mas tem que ser disputado pelos campeões.
Ah, não, Vitor. Eu relevo não ser disputado pelos campeões. Eu prefiro ter um Grenal no Brasil do que ter um Flamengo e Palmeiras nos Estados Unidos. Tá de sacanagem.
Eu gostaria de ver um Flamengo e Palmeiras no Kentucky, por exemplo.
Exatamente.
Ai, pelo amor de Deus, gente, sério.
Com aquelas linhas, aquele campo de college que tem as linhas do campo de futebol americano, eu achei incrível.
Mas aí que tá, um ponto interessante, porque se o brasileiro se propõe a fazer isso como uma estratégia de aumentar a sua torcida fora do país, ele não vai conseguir, porque se você bota um jogo de Flamengo que seja em qualquer lugar do planeta, só vai brasileiro flamenguista, porque não vai trazer
graças
ninguém.
Graças a Deus.
Porque Flamenguinho, pombo e formiga você encontra em qualquer lugar do hemisfério.
Ai, muito bom.
Eu até me perdi.
Isso daí já explica que é muito melhor a gente ser torcedor de futebol do que ser publicitário, porque é a vida, não tem que vender nada pra lugar nenhum.
Exatamente. Mas a gente estava no Gabriel. O Gabriel tava falando da.
Coitado do Gabriel, a gente já interrompeu ele 20 minutos.
Coitado, o cara se calor é foda, né? A gente acaba engolindo ele sem querer. Mas eu acho que o Gabriel tava encerrando já, né? Tava falando que... Você tava citando a Espanha... Como é que é na Itália? Eu só sei da Espanha. Da Itália eu, de fato, não tenho
a Itália diferença. É um jogo único, mas eles vendem. É jogo entre o campeão da Copa Itália e campeão do italiano. E eles
mas
vendem.
Não, é na Itália. Mas é um jogo só também.
É um jogo só.
Me incomoda muito um jogo só, no caso, né? Os campeões. Não ser semifinal e final, se antes semifinal e final eu não ia gostar não.
Mas a questão é essa, eu não tava defendendo ser semifinal e final, eu tava só falando
porque você,
que assim...
É porque você citou a Espanha, eu entrei nesse gap aí.
Não, é porque eu acho que eles estão valorizando mais essas Supercopas do que, por exemplo, a Inglaterra, que bota o primeiro jogo lá em Wembley no início da temporada e tudo mais, e muitos times às vezes vai com o time reserva, né? A gente viu, se não me engano, nessa última agora, o Guardiola botou boa parte do time alternativo também. Então a gente tem essa questão da pré-temporada que a gente estava falando antes. Eu acho que depende muito do formato. Pra gente aqui no Brasil, igual o Igor trouxe aqui essa palestra pra gente do publicitário.
Pelo amor de Deus.
Porra, deixa eu acabar. Cara. Aí a gente vê que aqui no Brasil realmente não daria certo. Mas eu defendo sim essa questão do jogo único e de estádio neutro é melhor por causa da questão do calendário, né?
Sim,
mas,
com
assim,
certeza.
Não tem o mesmo peso de Copa do Brasil, do brasileiro, isso aí é incomparável, até por tudo que a Julinha trouxe aqui. Todos os argumentos casam nessa questão. E eu acho realmente incomparável. Mas eu acho, como a gente trouxe aqui da Recopa, eu acho muito acima, assim. A questão de um jogo de Palmeiras e Flamengo comparado a Palmeiras e Defensa e Justiça, por exemplo, não existe comparação.
Igual no passado, lesão. Né? O Flamengo e Atlético Paranaense foi muito mais interessante do que o Flamengo e Independente Del Valle. Independente Del Valle. Foi muito mais maneiro.
E olha que naquele caso
isso
poderia ser parelho também, mas não foi.
O Independente Del Valle naquela época eu acho que tava num momento melhor do que o Defensa e Justiça, porque o Defensa e Justiça mudou de técnico agora, né? Então eles estão numa pegada de reconstrução. Mas foi muito... A Recopa Sul-Americana faz o que a gente talvez gostaria, né? Que é o ida e volta. Um jogo no jogo de ida em quem ganhou a Sul-Americana, o jogo de volta quem foi campeão da Libertadores. Mas a qualidade dos times, né, não entrega aquilo exatamente. Então, não sei se Igor tem mais alguma coisa para falar. Você acha? Não sei se você respondeu essa pergunta também. Se você acha que a Supercopa pode ser considerada um título de grande escala daqui a alguns anos.
Não, eu tô 100% com a mesa, assim, eu acho que não, mas eu respondi lá no começo, assim, porque eu acho que é um campeonato que é uma Copa, né, que nasce refém do momento, né, que é sempre no começo. O que eu tava falando no início de ser no final é muito dentro de um cenário utópico que isso não, sabe, isso não afete em nada o calendário, os caras chegam inteiro, mas é óbvio que isso jamais aconteceria, então eu acho que o momento tem que ser esse, mas por conta do calendário, a Copa vai ser sempre refém desse discurso pronto do início de temporada, tanto para quem ganha, tanto para quem perde.
Então tá, então acho que a gente...
Esse exemplo que você deu é do Flamengo e Atlético e Flamengo e Independente Del Valle, foi inclusive muito bom, eu acho, até pra gente pensar nisso, porque o Flamengo, né, no caso, no mundo, então, ok. Mas o Independente Del Valle era um time que tava sendo muito interessante, assim. Eu tava vendo as pessoas falarem muito deles aqui no Brasil, de todo o jeito de jogar mesmo, o jeito de jogar legal, interessante, que fez uma boa sul-americana e tal. Então, era um time que a gente estava gostando de ver jogar. Era um time que estava famosinho aqui no Brasil, né? Entrando nos, na forma fácil de falar. E aí, mesmo assim, foi muito mais legal ver o Flamengo ganhar de 3-0 do Atlético.
É, não, com certeza.
Mesmo, sabe, mesmo que o Atlético Paranaense tenha aí algumas brigas, vamos dizer assim, né? Até a gente já viu várias vezes lá no grupão do Zap as pessoas quererem perguntar se o Atlético Paranaense é time grande, não é, etc. Enfim, eu acho que é, mas... Enfim, existe essa discussão. E aí, mesmo assim, ainda foi mais interessante ver esse Flamengo e Atlético, entende? Então, acho que esse exemplo foi bem bom, assim, para justificar tudo que a gente já falou aqui.
É porque oferece mais possibilidades para qualquer situação, assim. Se o time menos favorito vencer, se tiver uma goleada, eu acho que move muito mais sentimento do que, porra, perdi pro Independente Del Valle, perdi pro Defensa e Justiça. Porra, foda-se, entendeu? Defensa e Justiça, Del Valle, não importa, mas se você perde pra um Atlético Paranaense num começo de temporada, se você... É porque o jogo de ontem foi muito equilibrado, né? Mas se você perde um jogo, uma final, por mais que seja uma finalzaça, seja um baita jogo, os dois times com diversas chances, final decidindo em detalhe, dá um ânimo ou dá uma baqueada a mais do que... Eu acho que... Vou falar da minha visão, porque eu me sentiria assim. Eu acho que eu ficaria muito mais triste como torcedor se perdesse a Copa do Brasil, olha só. Se perdesse a Supercopa do que se perdesse a Recopa, nesse caso. Então, parte muito disso daí também, o que, querendo ou não, é um baita ponto positivo pra essa final acontecer. Só basta, eu acho que com o tempo... Por que eu tô perguntando se daqui a uns anos pode ser? Porque... Depende muito do olhar que a gente vai ter para esse tipo de competição, né? Depende muito também da quantidade de times diferentes que ganham essa competição, da quantidade de jogos diferentes que vão ser essas finais, né? Porque se for sempre o campeão do brasileiro, né? Que foi o Flamengo que ganhou tanto ano passado como nesse ano. Se for sempre o campeão do brasileiro que leva vantagem, aí a gente já vê de um jeito diferente. Pô, a gente vai começar só a torcer pro outro time vencer, sei lá. Por isso que eu pergunto daqui a alguns anos, porque hoje a gente já tem confirmado aqui, né, concordado entre a gente, de que ele de fato não é. E é isso que eu tenho pra hoje.
Queria só puxar uma coisa, só porque é isso que o Vitor falou, assim, questão até do peso do jogo e da própria repercussão, pelo menos dentro da minha bolha, do meu universo, a defesa, entre aspas, do Diego de Letra, ela, cara, passou muito mais pra mim em todos os lugares do que, por exemplo, o gol do Gustavo Scarpa de falta, que é um baita golaço, mas que todo mundo passou, assim, acho que trazendo pra imagens claras, a importância tá aí, assim, por mais que o jogo seja brilhante, por mais que o Gustavo Scarpa tenha feito um baita gol de falta, pô, a defesa do Diego num jogo desse muito mais pegado tem uma repercussão até muito maior.
E até porque você me segue nas redes, né? Eu postei esse lance em todas as redes, absolutamente. Então, de fato, isso vai passar por você muito mais vezes que o gol do Scarpa.
Isso, ele mandou 4 vezes no Zap também. Mesmo lance, em looping.
Ainda botei na capa do perfil do Twitter, isso é verdade. Tá lá, se alguém for conferir, essa é a minha capa do perfil do Twitter. Mas é isso, eu tenho isso pra hoje. Eu acho que essas eram as minhas opiniões. Gabriel, Julinho, vocês têm alguma coisa aí a... acrescentar, Igão também, se quiser falar mais alguma coisa sobre, puxar outro assunto, se a gente quiser falar sobre signos, por exemplo, estamos aí. Não? Então, beleza?
Eu acho que só uma coisa que é legal de falar, assim, é que isso daí também é uma valorização que a gente tem dos times brasileiros, sabe? Isso é bem legal, porque eu realmente vejo isso aqui no Brasil, apesar de tempo inteiro todo mundo falar, e eu falar também, que o futebol brasileiro é uma merda, no fundo a gente prefere ver um confronto entre times brasileiros do que entre um time brasileiro e um sul-americano qualquer aí, qualquer outro país, e é isso daí, é maneiro. E outra coisa, aproveitando que o Igor falou lá da falecida Primeira Liga, aquela coisa maravilhosa, eu queria deixar aqui minha saudade da Primeira Liga, já que o Fluminense foi campeão, foi incrível, eu estava lá naquela loucura no ano de 2016.
Marco Júnior
completamente herói. E aí, já usando também a hashtag da mesma época, da Primeira Liga, hippie Primeira Liga.
É duro, você, é duro. Uma competição que tem Marco Júnior como maior ídolo, ela nasceu fadada ao fracasso.
Pô, tá maluco. Essa competição tinha tudo pra dar certo, cara.
Sabe o que deu errado?
Sabe o que deu errado nessa competição? A ideia de que os clubes iam se unir pra fazer uma competição. Isso não existe. Se não tiver alguém mandando, não tem como. Não funciona. Não,
brasileiro não tudo pra nada, que dirá no futebol.
Não.
Final do estádio do Tupi também é brabo, né?
Ele não. Ele não. Estádio Heleno, não sei o quê. Nosso queridíssimo, ele não. Alguma coisa a acrescentar, Gabi de Gabi?
Bom, a questão da que a Julinha disse, da gente preferir o futebol brasileiro em relação a ver um brasileiro e um sul-americano, eu acho que também a gente tem que pensar, né, assim, tipo, na Argentina a gente não vê, assim, 7, 8 times que fazem frente ao campeão, por exemplo, entendeu? Aqui a gente vê muita...
Nem aqui também, não, peraí,
não,
também
não. Não, aí peraí, você, peraí. Aí interdito, peraí. Cara.
Peraí, 7, 8 times não, isso não existe, isso não existe. Nunca tem isso tudo. É igual a Itália ter 7 times grandes. Você não vai convencer ninguém disso.
Calma lá, Vitor. Não tem comparação. Não tem comparação.
Ó, o Fluminense. O Fluminense, em questão de elenco, é o sétimo time, mais ou menos, no Brasil hoje. Sétimo, sexto time. Faz frente.
Não faz frente com o Flamengo nem com o Palmeiras, mano.
Calma lá. Tu queria realmente sustentar o argumento citando o Fluminense? Cara, pelo amor de Deus.
A gente tem que levar em consideração que a final é um elemento a mais, cara.
Tá bom, mas não bate de frente.
Aí eu vou ter que concordar.
Mas não bate de frente. Se você quiser deixar igualado porque é uma final, e se esses times estão disputando essa final é porque os dois times venceram, principalmente a Copa do Brasil e o Brasileiro, que são muito difíceis, beleza. Mas não são 7 times, não são.
Mas o chefe, olha só, presta atenção. Compara um jogo Palmeiras e Defensa e Justiça com o Palmeiras e Fluminense. Qual que vai ser mais igual?
Não, beleza. Em relação ao...
É isso que eu tô
aí
falando.
Tudo bem. Tá, tudo bem. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Agora eu entendi o que você tá falando. Aí eu concordo com você. Então tudo bem. Eu tinha entendido errado antes, pra variar. Porque eu gosto de entender errado pra trazer uma polêmica. Mas eu tô contigo.
Mas assim, pra terminar leve, eu só queria dizer que o gol do Rafael Veiga me trouxe uma sensação maravilhosa. Não é porque o Sovascaíno tava torcendo contra o Flamengo também, né? Mas que me lembrou muito o gol do Eide contra o Manchester United, cara. Muito, muita coisa.
Gol de quem?
Gol do Edmundo, cara.
Ah,
Mundial
Ed.
De 2000.
Ah, tá. Quem tava comentando esse jogo puxou isso na narração. Não teve uma aprovação aqui em casa, não, esse comentário, mas tudo bem. Deixa que
eu
a
adorei.
Gente passa. Pô, tá brincando. Jogo de Flamengo, Palmeiras. O cara vai lembrar de Vasco e Manchester United, pelo amor de Deus. Mas é isso. Acho que a gente consegue ter sempre bons debates. Acho que é um campeonato bastante divertido, né? Um jogo divertido, porque todo jogo que vale taça é divertido, não importa qual taça seja. Tem que ser comemorado, a torcida principalmente. Tem que ganhar como ganhar. Tem que comemorar como tivesse ganho a Copa do Mundo, porque título é título. Mas eu acho que a repercussão me incomoda um pouco. Me incomodou um pouco. Eu acho que vai continuar incomodando, porque o Flamengo não vai parar de ganhar, né, viado? Mas é isso, meu povo. Estamos aí, se alguém quiser aí dar um recado final, mandar um beijo pra alguém, um abraço, uma mensagem de carinho, vocês estão liberados, tá bom?
Eu vou dar um spoiler rápido que eu gravei anteontem.
Opa!
Sei lá, boa. Me perdi já no tempo.
Ih, rapaz, tem isso, é verdade.
Gravei o segundo episódio mais que ontem, tá? E aí,
falaremos
sobre Valência.
Sobre o quê? Sobre
Valência.
Valência
e morcegos. Talvez o Batman. Talvez o Batman.
Boa, muito bom. Tem um episódio da Julinha aí que tá pra sair, tá? Eu tô em falta com a Julinha. Vai sair. Qual é o tema do episódio, Julinha?
É futebol e democracia. Vão ser dois, né? Um meio que sequência do outro. Estão muito bons. É bom até já fazer esse jabá. E além disso, torçam pro Fluminense na Libertadores. Nossa. E fiquem Celeflu. Em casa.
Celeflu, Celeflu. Celeflu foi montada. Coisa linda. Então.
Manuel vem aí.
Manuel Hernandes e Bobadilha. Fecharam hoje.
Casares também.
Mas Casares.
Agora já vai. Era. Tudo só não vai quem não quer.
Fluminense é totalmente... vai disputar a Champions? Ou é...
Vai.
Champions, né? Ah, tá.
E com certeza vai contra os princípios do Vitor no FM, que chega todo mundo acima dos 30.
É, eu detesto isso. Inclusive, não sei como o Mário Bittencourt tá maluco.
Né? Eu nem comento mais isso.
É. Bobadilha, 33 anos. Tá bom, vamos lá. Gabriel.
Jabazinho no nosso Twitter, né, pô? Nossa páginazinha.
Ah, pô, pensei que tu ia buscar, moleque.
Amanhã tem Champions, né? Amanhã tem Tempo Real.
Esse episódio sai depois. Esse episódio vai sair depois da Champions.
Ah, mesmo assim.
Então, beleza.
A gente vai lembrar que amanhã é...
É o episódio de Schrödinger. Ele PSG vai ter o PSG, Bayern, mas né? Já teve. Acho que é, cara.
Amanhã o Ney vai engolir e Ney na semifinal.
É isso, mas
com certeza. Eu tenho futuro pra falar isso pra vocês.
Com certeza o episódio já sai depois dos dois jogos. Então, assim, já teve, vai ter, mas já teve. Então a gente tá aqui no nosso limbo temporal que a gente ama de paixão. E é isso, meu povo. Estamos aí, 85º episódio, valendo lembrar sempre. Para seguir a gente em todas as redes sociais, 4231, Twitter, Instagram, tudo que você procurar, a gente está lá. E também vale ressaltar que teremos programas especialíssimos sobre a Eurocopa, a Copa América e as Olimpíadas. Para quem já conhece a gente há bastante tempo, né, vai ser no mesmo esquema que a gente fez o Falando Russo lá atrás, que a gente fez a França é delas, da Copa de 2019 na França, que a gente fez a própria Copa América no ano passado, no ano retrasado, em 2019. Então, a gente vai falar de todos os times, de todas as fases, trazer curiosidades ou não, trazer coisas legais ou não também, porque às vezes os times são horríveis, não tem nada de legal para falar. Mas é isso, estamos aí, mês de maio, junho e julho vai ser bastante interessante aqui para as nossas produções. E também estamos lá no Apoia-se, se você quiser fazer esse agrado para a gente, pagar o salário do Gabriel, que está com a gente aqui hoje, dê lá. Nosso plano de sócio-torcedor custa apenas R$10, ou seja, um maço de cigarro e meio para você não ter câncer. Então, é isso, a gente está nessa luta aí. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu!